Aleluia, graça e paz, bom dia irmãos, paz do Senhor, graça e paz, shalom, pastor filho, graça e paz. Deixa eu ver aqui, tem que pedir para falar, clica aí, aí eu vou liberar aqui. Chegou aí? Pastor filho? Opa, libera o microfone. Agora tá mudo. Opa, chegou, Rosário, chegou. Tá ouvindo bem nós? Amém. Bom dia, irmãos. Estou eu aqui, pastor Eliel, pastor Raimundo Filho, pastor Mazinho e pastor André, para nosso discipulado de palavra dessa semana. Nós fazemos a cada 15 dias esse discipulado aqui na igreja. Primeiro nós recebemos para depois passar. E hoje é o pastor filho que vai conduzir. E peço que você preste atenção, né? Hoje nós vamos continuar falando sobre o propósito comum. E hoje é benefícios que superam os custos de um ministério. Todo pastor, todo líder de ministério, a gente pesa, né? O tempo todo estamos pensando, será que vale a pena a gente investir mais tempo, recursos nesse ministério, nesse dom, nesse chamado? A gente é testado o tempo todo e nós temos que manter firme a nossa fé, né, no Senhor. E tem momento que parece que a gente vai desistir porque os benefícios não são tão grandes. Então hoje nós vamos estudar isso aí e que o Espírito Santo possa conduzir, pastor filho, a sua vida nesta hora. Vamos orar. Depois o pastor André vai ler a palavra aqui, tá? Os textos bíblicos, para a gente poder situar os irmãos que vão ouvir o áudio. Está com a palavra, pastor.
Paz, irmãos, pastor Mazinho, pastor Eliel, pastor filho. Texto de Lucas, capítulo 14, verso 25 ao 33, que é o texto que nós iremos ler. E também Marcos 10, 17, 31. Lucas 14, ele diz assim: ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhes: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a mãe, a mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que, depois que haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que vieram comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra e pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro e tomar conselho sobre sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aí Lucas capítulo 14, verso 25, diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. E ele, porém, respondeu-lhe, disse: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-lhe uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma sua cruz e siga-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse a seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filho, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. E Jesus respondeu e disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor a mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, que neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no século futuro, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derredeiros, e muitos derredeiros primeiros. Amém?
Amém.
Amém. Amém. Vocês estão me ouvindo bem?
Sim, estamos ouvindo.
Amém. Bom, então, diante desses textos, né, e com o tema benefícios que superam os custos do ministério, eu faço a primeira pergunta aqui, né, da nossa lição: o que acontece com a sua motivação quando os custos de algo são maiores que os benefícios? E eu passo com essa pergunta aí com o pastor Mazinho.
Amém, aleluia. É isso.
Bom dia, pastor Mazinho.
Bom dia. É isso mesmo. Quando isso acontece, muitas vezes, né, ficamos frustrados, desanimados, desmotivados. Não tem como nós falarmos algo diferente. Mas isso não pode nos levar a desanimar, a desistir. Mesmo que haja dificuldade, mesmo que nós temos e vemos, né, essas dificuldades que aparecem, mas nós não podemos desistir. Eu vejo dessa forma.
Ficou mudo, filho. O que você falou?
Oi. Então, passei para o pastor André responder a primeira pergunta.
Tá. Tá.
O que acontece com a sua motivação quando os custos de algo são maiores que os benefícios, né?
É, a primeira pergunta aí.
É, tá me ouvindo bem, filho?
Estou ouvindo.
Rapaz, assim, quando os custos eles parecem ser maiores que os benefícios, há uma... Nós, seres humanos, nós acostumamos fazer essas avaliações, né? Nós fazemos essas avaliações. Nós olhamos muito aquilo que nós iremos fazer, né, para aquilo que nós iremos ganhar com isso. E quando a gente fica pensando nisso, a gente desanima quando a gente vê o resultado. Ah, mas é muito pouco, né? Aí a pessoa ela não faz, ela é motivada pelo benefício. Essa é a verdade. Nós, seres humanos, nós somos motivados pelo benefício. As pessoas só fazem, nós só fazemos se iremos ganhar algo em troca, né? Terá um grande benefício. Já no caso aqui, essa pergunta ela fala por conta dos textos, né? Eu coloquei isso aí, cara, que a gente, quando nós tendemos a avaliar o esforço baseado versus benefício, nós nos animamos, né? Quando a gente vê que o benefício não é tão grande, ou você não tem muito benefício com isso, né? Nós não enxergamos propósito, nós não enxergamos, enxergamos às vezes que não vai dar certo, então o desânimo ele vem automático, né? E nós nos sentimos desanimados por conta disso. Mas se fosse falar em relação ao ministério, né, se for falar em relação ao ministério, é totalmente ao contrário dos nossos afazeres do dia a dia. Se for falar para o ministério, tudo que é do ministério, no caso Jesus está falando aqui, o benefício você não vai ver. O benefício ele não está aqui diante da gente. Nós seremos beneficiados, mas não são com os benefícios da terra, não são com os benefícios do homem, né? Nós precisamos, eu até coloquei aqui, ó, a motivação precisa estar alinhada com o chamado de Deus, não apenas com recompensas visíveis, né? Porque no nosso dia a dia nós esperamos recompensas visíveis, palpáveis, aquela que nós vamos pegar é para hoje, mas no reino não. Amém?
Amém.
Amém.
Pastor Eliel.
Eu fico desmotivado, né? Eu fico desmotivado quando eu vejo que algo, o custo é muito alto. Acho que é isso aí. Agora, a não ser que esse benefício, ele vai ajudar uma pessoa que precisa da minha ajuda. Por exemplo, a gente ajuda muita gente que você não vai receber nada em troca, mas você ajuda ela a concluir uma tarefa, um trabalho, um ministério. O pastor, ele tem um trabalho que depende das pessoas. E assim, a princípio não vai trazer retorno nenhum, mas eu faço porque isso vai ajudar ele. Ele vai ficar bem, ele vai conseguir concluir a tarefa. E a gente vê isso quando Pedro foi confrontado por Jesus. Lá no final do ministério, Jesus fala: Pedro, tu me amas, três vezes. Por que três vezes? Porque Pedro não estava nem aí para a multidão. Jesus, ele arrastava a multidão e Pedro deve ter pensado: essa multidão não é minha, né? Essas ovelhas são de Jesus. Por que que eu vou cuidar delas? O que que eu tenho de responsabilidade com essas ovelhas? Nenhuma. Então o mestre confronta, é insistente, e aí quando ele vê que é sério, Pedro abraça a causa. Então eu abraço causas de pessoas que precisam da minha ajuda, vão ter algum benefício para ela, né? E não para mim, somente quando é a causa de outra pessoa.
Deixa eu falar aqui, eu já estou aqui.
Ah, tá.
A visão é que Jesus veio conseguir resolver todos os problemas dele sem precisar fazer sacrifício nenhum. Os discípulos, quando estavam com Jesus, muito agarrado nele, Jesus providenciava tudo, fazia milagre, e alguns já tinham sacrificado, né? Alguns já tinham deixado a mulher, esposa, filhos. E Deus já tinha suprido também nessas áreas, eles estavam conseguindo andar. Enquanto Jesus estava presente, eles estavam tranquilos. Mas agora Jesus chega para falar sério, né? Então aí eles falaram: olha, você vai ter que deixar tudo mesmo, entregar tudo, há sacrifício que vocês vão ter que fazer. E eu creio que na igreja, na liderança, é sempre assim. Se você é líder de um ministério, líder de alguma coisa, sempre a vida vai pedir sacrifícios maiores, cada vez maiores, para você avançar. Amém?
Amém. Pastor André,
antes de Jesus se apresentar dessa forma, eles viam Jesus como... eles estavam admirados em ver Jesus como aquele que iria libertar, né, povo com os benefícios que eles queriam, né? Eles estavam vendo Jesus e estavam pensando somente nos benefícios. Eles não estavam pensando nos custos. Eles não pensavam em qual seria a renúncia que teriam que fazer. Eles só pensavam no benefício, a libertação, é cura, é milagre. Então eles estavam olhando Jesus só dessa forma. Então o jovem rico, por exemplo, ele não entendia plenamente o que era seguir Jesus. Ele achava, ele viu aquela multidão seguindo, todo mundo seguindo, ele achou que era muito fácil, né? E ele era desde criança ali, ele guardava as leis, né, desde pequeno. Então, assim, ele acha que por guardar a lei desde pequeno, esse seria a renúncia que ele estava fazendo, talvez ele estava achando, né? Mas era muito maior. Então, de renunciar a família até a própria vida ali, no caso. Então, eu acho que era isso, filho. A visão que os discípulos tinham de Jesus, antes de colocar os custos, era essa. Era de um líder, né? que fazia milagres, que tinha muitos benefícios, mas que eles não enxergavam o custo e nem as renúncias ainda.
Amém. Mazinho, pastor Mazinho.
Então, pastor Filho, eu vejo assim, que quando Jesus anunciou o chamado individual de cada um deles, né? A princípio, é claro que eles tiveram que deixar a família. Eu creio que também não foi assim tão diretamente dessa forma, né? Mas aí eles começaram a andar com Jesus e começaram a ver sinais, prodígios, maravilhas, coisas extraordinárias. E isso começou a alegrar eles por andar com Jesus. E onde eles chegavam também, além dos milagres e tantas coisas que aconteciam, tinha os elogios também, né, da parte das pessoas que eram curadas, libertadas. E eles também eram admirados por andar com Jesus. Mas aí, logo mais um pouquinho na frente, eles já começam a ver e sentir alguma dificuldade. E é onde Jesus começa a endurecer o discurso, né? Fala, olha, vocês querem andar comigo? Vocês querem continuar andando? Já, não é só essa vez que Jesus fala dessa forma. Então, vocês precisam renunciar. Vocês precisam entender que esse negócio aqui não é só milagre, não é só ser admirado por andar com o próprio Deus, né? Mas que também teria suas dificuldades. E eles precisavam resolver isso. Precisavam ser resolvidos nisso. E eu creio que por isso que Jesus endureceu o discurso várias vezes.
Amém. Eu também coloquei aqui, os discípulos, à primeira vista, Jesus era tudo que eles precisavam, né? Jesus, como disse o pastor Eliel, Jesus multiplicava pães, ele curava as pessoas, então eles se sentiram confortáveis com isso. Mas se você for pegar aí as multidões que andavam com Jesus, né? Se você for pegar a missão dos 70, eram muitos.
Já aconteceu,
mas aí Jesus começou a apertar o parafuso, né? Como de...
Fala, filho. Oi, caiu. Caiu, mas nós estamos voltando aqui. Avisa o filho aí, dá uma ligada para ele. Tá falando lá. Ô filho, deu uma caída aqui para nós. Mas você está ouvindo bem aí? Ah, tá. Então, continue aí.
Não, eu estava falando aqui que Jesus era tudo que eles precisavam naquele momento. Ele tinha pão, tinha palavra, tinha prato, tudo. Né? Não era da forma que eles achavam que viria, mas Jesus veio dessa forma e ensinou, teve muitas lições. Mas também ele ensinou que tudo há um preço, né? Que aquilo ali não era de graça. Ele até ensinou aqui, né, a calcular. Olha, você quer caminhar comigo, você vai ter que renunciar a alguma coisa, pai, mãe, né? E aí muitos discípulos ali renunciaram. E ele até diz, olha, se você vai conseguir realmente para depois você começar e terminar, né? Amém. Vamos para a terceira aqui, estão me ouvindo, né?
Sim, estamos ouvindo.
Qual o problema do jovem rico? E agora nós já vamos para a segunda leitura que foi feita em Marcos 10, 17 a 31. Qual o problema do jovem rico?
em Marcos. Eu vejo vários problemas, mas aqui está falando qual o problema, né? Então, pastor Mazinho.
Então, pastor Filho, essa passagem é muito interessante e esse assunto é muito edificante, né? Nós olhamos para o jovem rico, a primeira coisa que Jesus fala é que ele amava o jovem rico. Então isso aí já quebra muitos paradigmas aí, né? O que aconteceu com o jovem rico é o que acontece com a maioria das pessoas. Não deixamos as riquezas desse mundo. Mas Jesus disse ao jovem rico lá em Marcos 10, 21, antes de ele responder qualquer coisa sobre essa situação, ele fala que o jovem teria um tesouro. Acontece que ele teria que abrir mão desses tesouros aqui na terra para ter o tesouro que realmente não é perecível, né? Eu tenho falado muito isso. Nós, não é só o jovem rico não, meu irmão, minha irmã, nós somos assim. Nós gostamos das coisas palpáveis. Alguém falou isso aqui, essa palavra, e é verdade. Nós queremos viver as coisas no instantâneo, aqui, agora, no momento. Mas, na verdade, Jesus prometeu sim um tesouro para ele. Lá no 21, Marcos 10, 21, que ele teria um tesouro no céu. Mas ele não entendeu dessa forma, né? Ele não conseguiu se desapegar dos bens materiais que ele tinha. Como acontece conosco mesmo agora nesse tempo. Não é tão fácil assim nós orarmos e condenarmos o jovem rico, se na verdade nós agimos muitas vezes parecido com ele. E aí Jesus, depois que fala, que promete esse tesouro para ele, que é um tesouro que ele não interessou muito, que é um tesouro futuro, e Jesus fala: se você tomar essa decisão, siga-me. E aí isso não aconteceu, né? Porque ele escolheu as coisas daqui.
Amém. Pastor André.
O problema do jovem rico, ele expôs ali seu verdadeiro Deus, né? Ele colocou ali que ele, além dele guardar toda a lei que ele estava guardando, mas ele mostrou ali naquele momento quem que era o verdadeiro Deus dele. Quando ele se entristeceu. Nós podemos também colocar aí a religiosidade, né? Você atua muito na igreja, mas com o coração fora do reino. Então, é isso aí, filho. Eu vejo nessas duas forças, esses dois problemas aí. Eu ia, se fosse para apontar, né, os problemas.
Amém. Pastor Leão.
Ele viu o preço, né? Que tinha que pagar, que era muito alto, custo muito alto, e sem nada de concreto, né? De garantia para essa vida. Então, ele almejava o reino, mas não era o suficiente. Não o suficiente para entregar tudo. Tem muita gente assim, como disse o Mazinho. É o nosso problema também. Todo mundo quer, né, servir a Deus e tal, mas na hora de pagar o preço, aí ele: ah, não é o suficiente meu amor pela obra. Eu vou evitar isso, tá? Eu não quero pagar tudo isso, não. Não é dinheiro, né, que a gente está falando. É tempo, é rejeitar lazer, às vezes. Rejeitar uma vida de ostracismo, uma vida de aparência. Então, o que eu faço para evitar isso, irmãos? Eu já vou começando a pagar o preço desde agora, porque à medida que você vai avançando, você vai pagar preço maior, sim ou não? Então, à medida que você está começando na fé, se acostume a pagar o preço, se acostume a entregar o dízimo de um salário, que depois, quando você estiver com 10 salários, não vai pesar para você. O jovem rico não quis. Ele já estava numa disposição muito alta, que para ele renunciar, ele ia perder demais. E quando chega lá, você também acha que eu não renunciaria, não. Então, você começa a pagar agora. E eu sei que não vai ser penoso, né? E o outro grande erro foi o amor ao dinheiro, que depois é relatado, né? também lá em Marcos.
Eita glória!
É, eu acho que o com essa linha aí, o jovem rico, ele calculou os custos, né? E olhou para os benefícios, porque ele estava muito focado no que ele tinha. Ele era um religioso, né? Jesus tocou no ponto, na ferida dele. Ele obedecia, né? Ele cumpria a lei. Mas quando tocou no ponto sensível dele, ele calculou o custo, né? Então o problema dele, na visão aqui, foi ele ter olhado para o tesouro da terra, né? Jesus, ele ofereceu, ó, vem comigo, faz isso aqui, que você vai ter um tesouro, mas não aqui.
Uhum.
Analisou, né? Calculou o custo e falou, não.
É
um custo muito alto, é, com relação aos benefícios que eu vou receber, é pouco, né? Então, tem muita gente que faz isso. A renúncia não é fácil para ninguém. A gente gosta de falar de boca, né? Mas na prática mesmo,
é.
A gente gosta de falar de renúncia, a gente gosta de falar que é, não, porque vai ter um tesouro no céu. É, mas na prática não é assim. A gente sabe que não é assim, é. Infelizmente.
Exatamente.
Há um custo. E aí vem aquela visão também, né? De que, não, você já quer pagar preço, o preço já foi pago, você quer ir por mérito, ou você quer ir por graça. É, então, e aí existem essas verdades que se chocam aí. E se as pessoas começarem a fazer cálculo, e olhar para o benefício, né? Não olhar para a eternidade, para aquilo que é maior, elas não vão, não. É como o Márcio falou, a gente tende a criticar o jovem rico, mas a gente vê que na prática, nessa dispensação aqui, principalmente nessa aqui, as pessoas estão calculando muito e colocando na balança os benefícios. Mas amém. É, vamos para a pergunta 4. Quando devemos destacar os cursos relacionados a uma visão? Pastor Eliel, quando devemos destacar os cursos relacionados a uma visão de decisão?
É, aqui a pergunta do David Cornfield é com relação a Marcos 10. Quando que a gente deve destacar o preço? Antes de fazer a obra, antes de construir, antes de entrar na empreitada, você tem que avaliar os custos daquilo ali, porque depois que está na jornada, se você desistir, fica vergonhoso, né? Então, pese antes, eu tive 10 anos de preparação do meu ministério para sair integralmente, né, do trabalho secular. Então, foi um tempo de preparação, avaliando, planejando, preparando minha família, fomos para o psicólogo, né, fomos receber direção apostólica, e essas etapas valeram a pena, porque aí você avalia o preço, e para ser discípulo, irmãos, nós temos que entregar a nossa vida para Jesus. Isso vai custar. Jesus deixou claro isso, né? Amém?
Amém. Pastor André.
É, essa pergunta, eu também estou na linha do Eliel aqui, eu também respondi assim, porque essa pergunta, ela é para evitar motivações erradas e enganos, né? Porque quando você faz a pergunta antes, você já está prevenindo a pessoa dela não ficar frustrada, que é o que nós estamos falando. Então, nós devemos destacar esse custo antes.
Condição da expectativa, né? Do Marcelo Almeida.
E aí, o que acontece? A gente começa a ver que quando a gente faz isso antes, de forma antecipada, como Jesus fez com os discípulos, né? com eles ali, e ele está falando realmente da construção. Então eu coloquei assim: assim como alguém calcula os custos antes de construir uma torre ou ir para uma guerra, é necessário saber qual será o preço exigido disso. Quanto você vai gastar? Qual que é o seu orçamento? Né? Quanto você está levando para essa guerra? Então, se você faz esses cálculos aí, a gente consegue já fazer uma prevenção, né? Para não ficar frustrado, totalmente frustrado de fazer algo e não conseguir terminar.
Amém. Pastor Mazinho, qual a sua resposta?
Então, pastor filho, eu gosto mais dessa Bíblia do discipulado. Eu até falo sempre lá na igreja que nós precisamos ter uma Bíblia dessa. Porque o David Corfield, ele tem essa pegada aqui, né? Nós vimos na lição anterior que nós devemos organizar, fazer os nossos projetos, nos preparar, ouvir a voz de Deus para nós podermos avançar para um desafio que ele nos propõe. E agora ele vem, né? Se nós fôssemos responder assim, de uma forma que não pensássemos muito, nós já ia falar, não, tem que largar tudo e ir. Peraí, tem sim que largar tudo e ir, mas vamos lá, vamos ver o que você vai aguentar, o que você vai suportar, né? E Jesus teve esse problema com os discípulos. Nós vemos no contexto geral, muitas vezes eles provavelmente mostraram sinais de retroceder. Mas aí Jesus vem e dá ali uma direção para eles continuarem. Eu tenho falado sempre que quando eu vou fazer um apelo, eu já falo assim, ó, irmão, é o seguinte, vou fazer um apelo aqui agora, mas você venha sabendo que não vai ser tão fácil como você pensa, se você vir com as suas forças, mas se você crê que Jesus é o seu Salvador, é o seu Senhor, pode vir que você vai conseguir. Então, assim, tem que ser feito sim o cálculo. Muitas vezes as pessoas, não só para nós que vamos tomar essas decisões, mas para quem nós vamos orientar a tomar essa decisão, a quem nós vamos ser a ferramenta para passar isso. Então, muitas vezes a frustração acontece por conta disso. A pessoa vem e aí quando entra na unidade da igreja, começa a ver as dificuldades e quer pular do jipe, né? Mas não é assim, aí fica vergonhoso, né? E eu vou dizer uma coisa para você, muitas vezes a vergonha até ajuda. Eu estou numa idade já entrando aí para a terceira idade e eu tenho aproveitado até a vergonha e o medo muitas vezes nos ajuda a permanecer. Nós temos que começar a admitir isso. Ah, mas o que você está falando, pastor? É verdade. Muitas vezes a gente não desiste porque a gente fica com vergonha de jogar a toalha. Essa é a realidade. Mas isso faz parte também. Ah, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. Ajuda, muitas vezes, ajuda. Então, assim, eu vejo dessa forma. Tem que fazer o cálculo, sim. Se você vai falar da obra para inserir uma pessoa, você tem que falar também dos custos e tem que falar também dos benefícios, é claro. Mas a pessoa não pode chegar e achar que vai ser tão fácil. Eu vejo dessa forma.
Amém. É que aqui fala do quando devemos destacar os custos, como o Gabriel falou aqui no começo, né?
Exatamente.
É claro que, assim, tem uma frase que o pessoal fala que aquele que nasce emocionado, né, ele morre quando a emoção acaba no ministério. A pessoa, ela, para tomar uma decisão relevante, ela tem que pensar bem. O pastor Leal falou, 10 anos de preparo, muito cálculo, muita conversa. E principalmente nós que somos pastores, a decisão que nós tomamos afeta toda a família. Né? A decisão que eu tomei de vir aqui para Rosário Leste, ela foi uma decisão, não foi tomada assim tão rápido, né? Mas foi uma decisão tomada baseada na vontade de Deus. Agora, é aquela história, né? Se Deus ele nos apresenta, se a gente pudesse prever o futuro e ver o que nós vamos passar até chegar a alcançar o propósito, talvez a gente, calculando os custos-benefícios, fale, não, muito obrigado, pô, não. Então, não quero passar por isso aqui, não. Porque se me apresentasse antes o caminho das pedras, né, tudo que eu ia passar aqui, talvez eu não aceitaria. Né, quando eu fiz um cálculo e chegou na hora, né, eu falava, ou eu volto para trás ou eu encaro. Né, então, assim, e aí é tudo. É a área financeira, é tudo. Né, mas, enfim, eu acho que antes de tomar a decisão, nós devemos destacar, né, e olhar bem os custos bem antes. Porque é como você falou, né, Marcinho? Você começa algo, você começa bem, você começa a caminhar com pessoas começam a confiar em você, e aí você tem que pedir força para Deus para continuar na caminhada. Porque se você for procurar os benefícios, talvez eles não tenham. Tem mais custo que benefício, mas é pelo bem maior. É lógico que a pessoa vai viver uma vida lascada, desgraçada, porque é assim mesmo. Eu não calculei direito, é mais custo que benefício. Mas eu creio que Deus é quem sustenta, né? Mistério e tudo. Quando você toma uma decisão que está de acordo com o coração de Deus, você passa até por alguns problemas, mas aí você se sente amparado, né? Amém?
Amém. Eu quero complementar o seguinte, que a vida é uma aventura. Nós vimos lá no nosso retiro de homens, que está aproximando aí o nosso encontro de homens lá no acampamento, que o homem tem uma batalha para lutar, uma aventura para viver, uma donzela para conquistar. Se ele não tiver isso, não é homem. Então, o mundo traz surpresas. Aí entra a nossa fé, né, filho? Porque o preço, a gente não sabe tudo que vai passar. Mas você confia em Deus, mas você tem que pagar o preço, tem que entregar os seus 5 pães e 2 peixinhos. Para ter milagre, tem que deixar a casa, tem que orar, tem que buscar. Eu tenho paz no meu coração que se eu fizer isso, Deus vai honrar. Amém?
Amém, amém.
Eu posso contribuir com algo aqui bem rápido, filho?
Aí, ó. O Espírito Santo está falando.
É rápido. Normalmente lá em Romanos 10, 9, nós usamos muito, né? Para fazer o apelo lá. Irmão, você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Parece que ele só escuta o Salvador, né? O Senhor parece que ele não escuta, né? Que ele vai ter que obedecer, que ele vai ter que ouvir um discurso mais duro da parte de Jesus, da parte do Espírito Santo. Então fica fácil falar, ele é meu Salvador, amém, beleza, ele é mesmo. Mas e o Senhor? Né? Eu acho que é aí que pesa, quando Jesus faz um discurso desse, tem tudo a ver com aquele apelo que nós fazemos lá. Então a pessoa tem que entender que agora ele é o Senhor, ele é o Salvador da vida daquela pessoa, ela aceitou isso, mas que também ele é o Senhor e ele vai ditar normas para a vida dela. E muitas vezes a pessoa não aceita isso, né? Não quer aceitar essas ordens, essas dificuldades que tem no mistério.
O Salvador vai ficar benefício, mas quando vem o Senhor, o custo, turma pula fora.
Exatamente. Tudo a ver com esse contexto aí.
Para andar com Jesus, para ter ele como Senhor, tem que obedecer e obedecer o custo. Amém.
Amém.
Bom, e a última pergunta aqui é uma pergunta pessoal também, né? Sempre a primeira e a última pergunta mais pessoal. O que impede você de se entregar de forma mais plena a Jesus, ao seu chamado? E aí eu devolvo para você de novo, mas você já estava com a palavra.
Pastor Filho, às vezes eu fico olhando assim, com todo respeito, né, a sua vida, a vida do pastor André, até mesmo do obreiro Cícero, lá no Pedra 90, pastor Eliel, e vocês me ensinam muito, muito mesmo. Vocês não têm ideia do quanto vocês me ensinam. E uma das coisas que me segura de não me entregar realmente assim para o ministério são muitas vezes as inseguranças que nós temos, né? E eu tenho essa insegurança. Eu devo deixar a minha vida profissional e lançar a minha vida no meu ministério, que seria o correto, que seria o ideal, né? Estaria mostrando que estou ouvindo o meu chamado, né? Mas ainda falta isso, eu preciso me desagarrar de muitas coisas que ainda me dá essa incerteza. Incerteza talvez das provisões, né? Porque previsão a gente faz muito, mas provisão quem dá é Deus, né? E isso ainda não... Eu não consegui me desapegar disso. Então, essa é uma das coisas que ainda me atrapalha no meu chamado. Eu sei que eu preciso me dedicar mais, eu sei que eu preciso estar presente ali na vida dos irmãos, mas ainda eu estou fazendo esse cálculo que Jesus pede para fazer aqui, para depois eu não passar vergonha. Mas é isso. Vamos que vamos, é dessa forma. E eu creio que é isso que me segura no momento.
Mas eu creio que você está no caminho certo, que é aquilo que eu falei, renunciando aos poucos. Você já tem renunciado um pouco, vai renunciando. Daqui a pouco chega a hora de renunciar mais quase tudo. Porque uma das perguntas que eu fiz é: será que eu tenho que renunciar tudo? Exatamente. Para seguir Jesus, igual os discípulos fizeram. Então aí nós vamos vendo que você pagando os preços aos poucos, você quando chega lá na frente
vai,
você
se adaptando.
Vai estar preparado.
Verdade. É isso.
Amém. Amém. Pastor André.
O que me impede, né, de entregar de forma mais plena a Jesus, eu acho que é a questão dessa segurança mesmo, né? Porque o que seria entregar mais, né, do que a gente já entrega, né? Para mim, no caso, eu acredito que eu tenho me entregado bastante, e se eu for entregar mais que isso, realmente eu acabo deixando de lado mesmo a família, se for isso, é deixar de lado mesmo os meus filhos, é deixar de lado mesmo tudo, porque o que a gente não entrega é por conta disso. A gente tem que ter um tempo com a família, tem que ter um tempo tem que ter uma segurança financeira. E aí quando você olha, entregar mais do que o tempo integral, por exemplo, é realmente então deixar a família de lado e ficar 100%, né? É como se você fosse fazer uma missão mesmo e sair e deixar tudo para trás, né? Porque o que acontece hoje? Hoje, eu vou dar um exemplo meu aqui. Eu tenho uma folga na segunda-feira, que às vezes não é folga, né? Aí eu tenho terça-feira uma reunião com os discipuladores à noite. Quarta-feira eu tenho uma reunião com os casais. Quinta-feira eu tenho reunião com os obreiros. Aí eu tenho uma sexta-feira que às vezes é indefinida. Pode acontecer de eu reunir ou ter um evento. Sábado ter um evento. Quando você olha a agenda do pastor, você fala, cadê a agenda da família? Cadê a agenda da... Que hora que você sai com sua esposa? E às vezes a nossa esposa ou nossos filhos, eles reclamam disso. O senhor cuida muito bem da igreja e nós aqui. Então eu acho que sair, entregar mais que isso, né, que nós já sofremos com isso, né, nós já sofremos com isso. Eu, por exemplo, já ouvi muito isso. É realmente deixar para trás e começar. Entendeu? Não sei. Eu queria que você até me ajudasse com essa resposta, mas eu acho que é um medo. Medo de piorar as coisas mesmo, na verdade, com relação à família. Porque muitas pessoas não entendem o filho. É o nosso trabalho, né? Você mesmo já disse aí que seus filhos mesmo falou já uma vez, né? O Guilherme falou aí que o pai podia arrumar um emprego, né? Então assim, às vezes eles não entendem que esse já é o trabalho, esse já é o chamado. Então a gente é cobrado, né, da nossa família já, que a gente não tem. Então não sei o que é entregar mais, né? Porque para mim, na minha visão de pastor integral, eu tenho me entregado bastante e tenho tentado fazer um equilíbrio para que a minha família ela também consiga, para minha família também caminhar comigo, né? Não sei se seria essa a resposta, mas é um medo de perder coisas valiosas, talvez. Eu até coloquei aqui, né, medo de decepcionar as pessoas que estão do meu lado, né, que é a minha família. Às vezes ficar decepcionado porque eu tenho me entregado bastante, né? E aí essa insegurança. Você coloquei esses três aí.
Amém. Pastor Eliel.
Rapaz, essa pergunta aqui espreme a gente, né? É uma das melhores perguntas. Eu gostei. Eu gostei dessa pergunta. É uma das melhores perguntas do módulo inteiro, eu vou te falar. Por que que a gente não entrega mais? Essa pergunta também é dos irmãos. Por que que eles não entregam mais? O que que impede eles de avançar e de entregar mais para Deus? Porque Jesus disse, se você tem que deixar pai, mãe, filhos, irmãos, senão você não é digno de mim. Aí isso nos divide, né? Divide a nossa alma, nosso coração. E eu creio que o que me impede de entregar de forma plena é que são os interesses, valores e prioridades minhas.
Verdade.
E de pessoas também à minha volta, como vocês citaram, família, né? e que me impede de avançar, porque eu dependo deles. Oi, eu dependo de pessoas. E se eles não entregarem, eu não posso entregar também.
Exatamente.
Entendeu? O chamado de fazer discípulo tem sido a minha prioridade agora, né? A minha entrega, a minha paixão, vocês veem isso quando estão comigo, que a gente está focado nisso daí. Mas isso não é compartilhado por alguns irmãos da igreja. Eles não veem que a necessidade disso, de ser acompanhado, de acompanhar, de ter tempo com os irmãos. E aí surge a outra pergunta, né? Que depois vocês podem pensar: será que eu tenho que entregar tudo, como Jesus falou para os discípulos? Alguém já entregou tudo? Você conhece alguém que entregou tudo? Ele pegou, deixou a família, foi para outro país evangelizar e tal, assim, e largou os filhos, largou todo mundo. Eu conheço gente que entregou muito, né? Mas não sei se entregou tudo. Então ficam esses dilemas, fica essa pergunta para você, filho. Você que está conduzindo aí, pergunta difícil é com você.
Eu acho que a palavra-chave do pastor Léo foi a prioridade. Eu acho que seria a prioridade, tem que ser maior.
É, essa pergunta aqui era uma casca de banana, né? O que impede você de entregar de forma mais plena, de algo pleno, né? Eu acho que a gente nunca vai conseguir. Eu acho que a gente nunca vai conseguir. Oi, estão me ouvindo?
Sim.
Ah, tá. Eu acho que a gente nunca vai conseguir se entregar de forma plena, né? A gente sempre vai ter algumas reservas e a gente não vai conseguir priorizar. Mas tem muita coisa que nos impede, né? As distrações, os problemas, quando a gente se frustra, né? Quando a gente não consegue um objetivo. Então, aí você vai tirando o pé do acelerador, né? Eu creio que não é cair no ativismo. Tem gente que acha que se entregar, se é ativista. Fazer.
Exatamente. Né?
Mas eu acho que os resultados, eu costumo falar aqui, isso aí eu aprendi, né? Essa caminhada junto com a igreja. E a gente conhece a árvore pelo fruto. Não tem essa. Né? A gente está aí nessa luta, todo mundo, o mesmo Deus é para todos. O capeta é o mesmo, né? O diabo é o mesmo. O que impede a gente é somos nós mesmos, a gente, a nossa vontade. Porque nós. Chega um tempo, né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas chega um tempo que a gente fica com autocomiseração. Ah, mas eu estou sofrendo demais. Ah, mas eu vim para essa cidade aqui, pelo amor de Deus, só sofrimento, povo rebelde. E aí o pastor falou aí que quando você não vê os irmãos também se entregando da mesma forma, você desanima, porque você fala, pô, estou correndo sozinho, né? E, inclusive, essa aqui é uma das palavras que eu fiz aqui para a gente pregar, que fala sobre correr, né? Correr com propósito.
Uhum.
Correr não dando soco no ar, mas correndo com objetivo, né? Então, assim, sendo objetivo mesmo aqui na pergunta, eu acho que o que impede da gente se entregar de forma mais plena somos nós mesmos, não. Nossas vontades, quando a gente calcula e fala, não, aqui eu não vou ter tanto benefício, eu vou dar uma recuada, né? Então, se a gente não focar naquilo que é eterno, na recompensa maior, você dá uma certa desanimada. E aí você não se entrega, você vai se entregando pelas metades. Né? E aquele que foi chamado mesmo, né, que fala do seu chamado, aquele que foi chamado por Deus, ele sabe que há um preço a ser pago, né? Amém?
Amém.
Posso ler um texto aqui?
Lê.
Filipenses capítulo 3, verso 7. Ele diz assim: no passado, todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isso é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele. Eu não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei, mas agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. E essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé.
Paulo.
Pastor.
Oi.
Já está recebendo. O rapaz vem pegar o...
Deixa eu só concluir aqui. Tá muito bom o estudo. Eu acho que a gente, todos nós passamos por isso. Eu quero deixar um recado para os irmãos de que aquela pergunta, né? Nós temos que entregar tudo. Jesus disse, entrega tudo para andar. Isso falou para os discípulos. Será que isso ele pede isso para todo mundo? Que nós vemos pessoas como Paulo que não teve mulher. Já Pedro tinha. Outros conseguiram fazer tendas e trabalhar no ministério. Então, acho que para cada pessoa tem um nível de entrega. O grande questão, irmãos, é você entregando aos poucos. Alguém já entregou tudo? Né? Você entregou tudo? Você vendeu suas casas, seus bens, suas posses? Entregou como jovem rico? Mas você pode entregar aos poucos. Isso também é um sacrifício, é ou não é? Em vez de você ir para a academia e rebentar e estourar o peso lá, pô, quanto que você levanta, Mazinho? 50 de cada lado, 100 quilos.
Tô mais leve não.
Não, 60 tá bom. O cara vai aos poucos levantando 20. O resultado é melhor.
Até se adaptar.
Tá bom? Então, irmãos, que Deus abençoe, né, essa palavra. Obrigado, pastor Filho. E que o Espírito Santo esteja nos preparando para isso. Vamos orar? Pode orar, filho? Meu Deus, Pai, obrigado, Pai, pela palavra do Senhor que falou conosco nesse dia. Pedimos agora que o Senhor Deus traga revelação no nosso coração para renunciarmos aquilo que precisa ser renunciado, tirarmos os atrapalhos, empecilhos, barreiras no meu coração, fortalezas que impedem, ó Pai, minha entrega total ao Senhor Jesus, e mover o coração daqueles que estão à minha volta, cada um deles, que ele também entenda a visão, entenda o chamado, entenda o propósito, a necessidade, ó Pai, de andar em unidade para vencermos. Declaramos a vitória do Senhor sobre cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém.
Amém.
Amém. Deus abençoe e que o Senhor Deus complete essa palavra no seu coração e esse discipulado seja uma bênção na sua vida, em nome de Jesus.